Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Sardinhas no Caribe. E, gente, será que quando a gente fala de jogos, de games, a gente só tem que pensar na parte do lazer, de usar isso como um recurso para espairecer um pouquinho, dar uma desestressada? Pois é, basicamente é sobre isso que eu quero falar hoje, porque é óbvio que os games têm um papel importante, principalmente depois de 2020, um ano difícil que a gente teve, mas também eu acho que deveria ter um papel importante quando a gente pensa em ganhar dinheiro com essa indústria que cresce pra caramba nos últimos anos. Então a gente vai falar hoje sobre investimentos no mundo dos games, na indústria dos games, que, gente, movimenta bilhões de dólares todos os anos. E pra começar, eu quero trazer alguns dados, tá, gente, sobre essa indústria, e aí depois a gente vai falar de alguns ativos aos quais a gente poderia estar olhando com um pouquinho mais de carinho para se expor nessa indústria dos games, né? Eu peguei alguns dados que a Newzoo divulgou, os últimos aí que foram consolidados de 2020, e as cifras que a gente vai trazer hoje, elas realmente são assustadoras. Eu acho que muita gente não tinha ideia que a indústria de games movimentava tudo isso, e quando eu digo indústria de games, eu não tô falando só de PlayStation, um joguinho de computador. Tem um lado dessa indústria que tem crescido, né, mais do que tudo, que é justamente de jogos mobile, jogos para celular, né? Durante a pandemia, que a gente teve algumas medidas um pouco mais restritivas, a gente teve que ficar um pouquinho mais em casa, o segmento de mobile, de jogos de mobile, cresceu absurdamente. Os últimos dados que eu pesquisei, pelo menos aqui do Brasil, de 120 milhões de pessoas que estão digitalmente ativas, mais de 70 milhões de pessoas tinham algum tipo de jogo no celular. Então, são dados bem surpreendentes, mas eu acho que mais surpreendente ainda é quando a gente começa a falar das cifras que rolam por aí, né? Porque a indústria de games, ela fatura, ela gira aí uma receita, no mínimo, o dobro do que a indústria da música e a indústria do cinema juntas, gente. Pois é, quando a gente fala da indústria do cinema, em 2020, ela faturou 51 bilhões de dólares. Quando a gente fala da música, ela faturou 23 bilhões de dólares. Fazendo uma continha aí de padeiro, a gente chega a um valor aí aproximado de 74 bilhões de dólares movimentados por essas duas indústrias. Só que aí, quando a gente fala da indústria de games, ela desbanca disparado essas duas indústrias, porque em 2020 ela movimentou mais de 180 bilhões de dólares. Isso é dinheiro pra caramba. Muita gente deve estar pensando, mas como isso, Bea? Bom, como eu falei pra vocês, jogos, seja de computador, para videogame, para mobile, mas também existe aquilo que a gente chama de e-sports, né? Porque o mundo dos jogos virou, sim, um esporte, onde as pessoas fazem competições mundiais, inclusive. E, inclusive, tem premiações, como foi de um campeonato de Dota, que é um jogo muito famoso, onde os primeiros colocados ganhavam mais de 30 milhões de reais. Ou seja, é grana pra caramba, e tudo aquilo que a gente considerava que era só pra lazer, agora as pessoas estão olhando de forma muito mais profissional e estão conseguindo fazer dinheiro em cima disso. É claro que pra você ganhar essas premiações, você precisa ser muito diferente de mim, que jogo tudo, mas jogo tudo muito mal, né? Mas as pessoas que conseguem ter um certo talento, que praticam bastante, conseguem se destacar em alguns jogos, vão pra competições e conseguem ganhar muito dinheiro. Não somente com essas premiações, mas também com os patrocínios e até mesmo com as redes sociais. Porque o que tem acontecido é isso, né, gente? Tem esses torneios, esses campeonatos, rola muita grana, mas ao mesmo tempo, em 2020, eles calcularam que tiveram mais de 150 milhões de espectadores nessas lives, desses streamers, né, que compartilham muitas vezes o que eles estão fazendo, o que eles estão jogando. Então, tem gente jogando, tem gente simplesmente acompanhando quem tá jogando. Eu confesso que eu assisto bastante coisa no YouTube, né? Bastante coisa pra tentar aprender, pra entender como funciona, ou realmente porque eu acho bacana isso. Então, esse é um mercado que tem crescido bastante. No próprio YouTube, pra vocês terem uma ideia, tem uma aba lá que é específica só pra parte de jogos, que se diferencia de todo o resto do YouTube, porque eles entendem que realmente essa é uma indústria muito potente e que pode trazer muito dinheiro. Mas falando em indústria potente, né? Óbvio que tem alguns destaques, tem alguns países que acabam saindo muito mais na frente. O primeiro país que tem a maior receita com essa indústria é a China, o segundo é os Estados Unidos e o terceiro é o Japão. A gente, né, nós aqui no Brasil, nós temos uma grande participação no mercado de mobile, mas aqui eu tô falando de receita como um todo. Ainda assim, quando a gente fala da indústria no geral, ela tem crescido pelo menos 10% ao ano. Quando a gente faz aquele KGR, né, que a gente geralmente usa para as empresas, mas agora a gente está avaliando um setor como um todo, a média de crescimento dos últimos 5 anos foi de 10% ao ano. E algumas pessoas devem estar pensando, poxa, Bea, mas isso é pouco, isso é muito. Bom, quando a gente fala de uma empresa, né, que talvez tenha crescimento rápido, a gente sempre busca um KGR acima de 10, 12%, por exemplo, né? E quando a gente fala de um setor como um todo conseguindo crescer tudo isso, é coisa pra caramba, é indiscutível que esse é um setor que tá indo muito bem e que deve continuar indo bem, né? De 2013 para 2020, a gente mais do que dobrou as cifras, né, a receita, então tem crescido bastante. Tem muito a ver, óbvio, porque alguns dados, inclusive levantados, né, pela Newzoo, é que 40% pelo menos da nossa população mundial está relacionada ou está envolvida com alguma questão de jogo, né? Seja jogo de tabuleiro, seja jogo de celular, jogo de videogame, jogo de computador. Então, 40% da população mundial está conectada nesse mundo dos games. Então, é óbvio que tem muito mais espaço para continuar crescendo. Claro que depende também de algumas questões econômicas, mas como um todo, a gente vê que tem muito potencial e tem chance, sim, de todas as empresas que estão ali dentro performarem bem. Porque cada vez mais elas têm encontrado estratégias para ter ganhos recorrentes, né? Então, quando a gente pensa nos videogames de antigamente, a gente comprava a fita ou o CD e pagava por aquela mídia física e acabou, é aquele jogo e acabou. Hoje, cada vez mais, as empresas têm entendido que, às vezes, dar o jogo de graça, mas inserir possibilidades de compra dentro, tem sido muito mais interessante porque esse ganho fica recorrente. Você vai lançar lá um Call of Duty, né? O Warzone, pelo menos, ele tá lá de graça pra galera, mas você vai vender passes de batalha, você vai vender skins pra arma, pra personagens lá dentro. Então, é surreal tudo isso que pode acontecer, as estratégias que as empresas têm utilizado. E só pra trazer mais algumas cifras pra vocês, teve um jogo que saiu aí nos últimos tempos, que foi o The Last of Us, a parte 2. Pra quem tá meio por fora, ele é um jogo, basicamente, de um apocalipse zumbi, e eu tentei jogar ele, confesso que testei muito meu coração, acho que eu não tenho mais o risco de morrer de infarto, porque se não foi com o jogo, não vai ser mais, mas de qualquer maneira, esse jogo, ele conseguiu vender mais de 1 bilhão de dólares, isso porque ele, você comprava a mídia mesmo, então quando você entra lá, por exemplo, na PSN, para quem joga no PlayStation, ele tava ali em torno de R$250 esse jogo, então eles venderam coisa pra caramba, mais de 4 milhões de cópias desse jogo, né? E enfim, existem aí várias estratégias, uma que eu acho que vale a pena a gente comentar, porque tem um jogo que é muito conhecido, que é o próprio Candy Crush, né? Candy Crush é aquele joguinho lá que a gente tem que ficar fechando os docinhos pra, enfim, cumprir lá os objetivos da fase. Esse é um jogo gratuito, só que você tem compras dentro do app, se você quiser comprar mais vida, ou quiser comprar lá uns cheats, que a gente chama, não sei, tipo uns negocinhos que vão te ajudar lá a concluir a fase. Então, tem como ganhar muito dinheiro com isso também, só que aí a gente não pode simplesmente ficar só jogando. Aliás, pode, todo mundo é livre de fazer o que quiser. Mas eu penso que eu, como amante desse mundo, como vocês perceberam, né, e como eu compartilho nas minhas redes sociais, que eu jogo bastante coisa, apesar de jogar tudo muito mal, né, eu volto a repetir, eu olho que hoje esse mercado, ele me atrai muito como forma de investimento, né? E aí tem algumas empresas que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, que elas têm performado muito bem, que elas têm um papel muito importante dentro dessas indústrias de game, né? E eu quero também trazer para vocês alguns ETFs, porque muitas vezes é tanta empresa que talvez a gente gostaria de investir, ou até mesmo a gente tá buscando alguma diversificação dentro desse setor para não estar concentrado só em um tipo de empresa, que às vezes o ETF, ele pode acabar sendo sim uma alternativa. Mas vamos começar falando de algumas empresas, né? Eu acho que a mais queridinha aí dos últimos tempos e que inclusive faz parte de quase todos os ETFs que eu vou falar hoje é a própria Activision, né? A Blizzard. Ela é quem assinou o próprio Candy Crush que eu falei pra vocês, né? Então ela teve esse grande sucesso que eu acho que até hoje tem muita gente que joga. E o Call of Duty, né? Call of Duty é um sucesso tem muitos anos, mas eu acho que depois que eles fizeram o Warzone, que eles mudaram um pouco a jogabilidade de como era em outros anos, eles conseguiram ter mais esse sucesso lançado e conseguem ganhar muito dinheiro com muita recorrência nisso. Eu confesso que eu já até deixei uma graninha ali nesses jogos, comprando algumas skins, alguns passes de batalha, mas em compensação, então agora pelo menos eu olho muito mais como lado de investidora pra gente recuperar esse dinheiro que a gente às vezes coloca no jogo e até mesmo conseguir ganhar mais dinheiro ainda, né? Outras empresas que a gente pode falar é a própria Sony, né? Então a gente não tá falando às vezes só de desenvolvedoras de jogos puramente. A gente pode falar também de uma empresa como a Sony, que tem aí o Play 4, agora o Play 5, que tá um preço de um rim. Se alguém souber aonde tem, né, um Play 5 que não seja preço de um rim, pode me avisar. Mas ela faz aí diversos acessórios também pra essa questão de jogo, né? Então as pessoas acham que é justamente essa questão de jogo, mas a gente tem o mouse, o teclado, a cadeira gamer, o fone que é, né, de gamer, tudo isso também movimenta muito a indústria, né? A gente pode falar da própria Microsoft, muita gente acha que Microsoft se resume ao Windows, mas a gente tem que falar do Minecraft, que é um jogo também que fez muito sucesso e ela tá muito bem inserida, né, dentro desse mundo dos games. A gente pode falar da própria Apple, então quando você vai lá para aqueles joguinhos de mobile, ela ganha muito dinheiro pelo simples fato das pessoas que vão disponibilizar, né, esses jogos através da plataforma deles, eles têm que pagar para instalar, então a Apple ela consegue ter um pezinho nesse mundo dos games. A gente pode falar da Nvidia, a gente pode falar da Amazon, gente. A Amazon, é claro que ela pode vender toda essa questão de games e tudo mais, mas tem muita gente que não sabe que ela comprou a Twitch. A Twitch, só pra explicar pra vocês, ela é como se fosse um YouTube, só que voltada pro mundo dos jogos, né? Então, quando tem, por exemplo, esses campeonatos mundiais, claro que antes da pandemia eles aconteciam em estádios, eram grandes eventos com plateia, aqueles telões, e a galera, tipo, toda a equipe lá ia pra jogar. Mas, ao mesmo tempo, também eles faziam essa transmissão através da Twitch. Então, muitos campeonatos acontecem através da Twitch, com a transmissão da Twitch, e a Amazon, que não é nada boba, entendeu que esse mundo dos games é algo que tá crescendo pra caramba, foi lá e abacanhou, então, esse pedaço da Twitch, colocando ainda mais o pezinho, né, nesse mundo dos games. Então, a Twitch faz muito sucesso entre os streamers, né, então tem muitos youtubers, muitos influencers, muitos jogadores profissionais, que eles fazem as suas transmissões diariamente, não só pelo YouTube, mas também pela Twitch, pelo Facebook. Então, a Amazon, né, como eu falei pra vocês, não foi boba e abocanhou isso daí também. Eu acho que eu trouxe as principais empresas, tá, gente? Mas é claro que tem muitas outras. Eu quis trazer alguns nomes mais conhecidos, porque talvez quem não esteja tão conectado com o mundo dos games hoje precisem, talvez, de alguns nomes um pouco mais conhecidos pra, talvez, olhar com um pouco mais de carinho e ver que tem uma certa identificação ali, que, às vezes, algumas empresas que até mesmo a gente já investia, mas não sabia que tinha um pezinho ali nos games, né? Mas agora eu queria falar um pouquinho sobre os ETFs, né? Eu trouxe 3 ETFs que eles diversificam basicamente, né, dentro dessa indústria de games e que vale a pena, acho que a gente olhar com um pouquinho de carinho, né? Entendendo que esses ETFs, eles estão no mercado americano. Lá, eles até pagam dividendos, mas não é o foco deles, porque são realmente pensando no crescimento da indústria, pensando no crescimento das empresas que compõem esses ETFs, no fim das contas, né? Mas, basicamente, todos eles pagam, hein, menos de 0,9%, 1% de dividend yield ao ano, né? Eu quero começar falando, então, gente, do Espo, quem sabe? Enfim, ele se pronuncia ESPO. Se pronuncia não, né? Ele se escreve ESPO. O Espo, gente, ele acabou se valorizando nesse último ano mais de 79%. E ele investe em desenvolvedoras de hardware, software, jogos e principalmente na parte do eSports. Então ele tem um foco muito grande no eSports. Ele tá vendo que esse lado aí é onde tá dando muito dinheiro. Então ele tem uma concentração grande nesse segmento. Mas ele também investe, por exemplo, em cassino e apostas online, né? Aqui no Brasil, a gente não tem isso legalizado, nem cassino, nem aquelas apostas esportivas que a gente faz online, mas em outros países isso é permitido, então o ESPE ele acaba investindo nisso também. A gente pode falar do próprio Nerd, né, que ele se escreve N-E-R-D. Ele se valorizou mais de 123% nesses últimos 12 meses. Ele também investe em empresas de hardware, software, desenvolvedores de jogos, ligas, né, de videogame, toda essa parte de esportes e também plataformas de streaming. Algumas empresas que ele tem na carteira, por exemplo, né, Skills, a Tencent, Activision, Corsair. Eu não falei algumas empresas, né, do próprio Expo antes, né, mas a gente pode falar da Nvidia, a própria Activision novamente, Nintendo, né, que é uma velha conhecida nossa, né, quem nunca soprou uma fita, né, a gente começa a entregar a idade, mas tudo bem. Enfim, gente, e o terceiro ETF que eu queria trazer para vocês hoje é o HERO, que se escreve H-E-R-O, e ele se valorizou mais de 92% nesses últimos 12 meses. Esse é, sim, um fundo muito concentrado, né, com foco no crescimento, e ele investe muito e principalmente nas desenvolvedoras de jogos. É claro que ele tem uma diversificação na carteira, não somente no mercado americano, mas também no mercado asiático, né? Também investe na questão de esportes, nas plataformas de transmissão, de streaming, mas ele tem um foco grande mesmo nas desenvolvedoras de jogos. Então ele tem, por exemplo, uma Electronic Arts, que faz jogos maravilhosos, uma Nintendo e uma Activision de novo, né? Vocês viram que a Activision tá nos três e acaba sendo uma queridinha, né? Enfim, gente, eu quis trazer alguns ativos e alguns meios que a gente poderia ter de como a gente poderia se expor mesmo nesse mercado de games. É claro que algumas dessas empresas que eu falei pra vocês existem os BDRs aqui no Brasil, então é possível que se você ainda não investe lá fora, que você invista nessa indústria através aqui do Brasil, através do mercado de BDRs, mas ainda assim, eu acho que o principal objetivo do episódio de hoje era justamente plantar uma sementinha, trazer todas essas cifras que, enfim, são gigantescas e que chamam muita atenção mesmo, para que talvez você comece a avaliar e entender mesmo se você gosta desse setor e se ele tem espaço dentro da carteira de vocês, beleza? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio dessa semana do Sardinhas no Caribe. Eu espero que vocês olhem para o mundo dos games não só como gamers, mas também como possíveis investidores. E eu me despeço então por aqui, mas vejo vocês então no próximo episódio.